Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado do boi. A gente vai para o Mato Grosso do Sul, onde a gente está de olho para ver se tem aí um aquecimento, principalmente na formação dos preços por lá. Mato Grosso do Sul entra na rota também de frigoríficos exportadores aí para a China, com essa nova abertura de frigoríficos. No entanto, parece que os preços ainda não ganharam fôlego, principalmente para arroba. Quem nos explica direitinho o que está acontecendo por lá e quais são as tendências é o Frederico Stella, diretor da Famasul, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A novidade de abertura de novos frigoríficos atingiu vocês aí no estado, mas ainda não significou uma abertura, ou pelo menos uma melhora das cotações muito significativa. É isso, Fred?
É isso, bom dia, Alexander. É isso sim, a gente teve uma melhora, mas eu ainda não acredito que essa melhora da semana passada para esta seja reflexo da autorização para a gente exportar para a China ainda.
Quantos frigoríficos estão habilitados aí no estado, Fred?
Aqui são duas plantas de pequeno porte, pequeno, médio porte. Mas é um começo, né, Alexandre? Isso é uma ótima notícia.
Como é que foi essa evolução de preço? Você disse que não teve muito a ver ou não relaciona muito essa alta a essa questão da abertura dos frigoríficos, mas evoluiu quanto, Fred?
Olha, ela está dentro do que vem evoluindo, né, nessa entre-safra. A gente saiu do boi de toda semana está subindo em torno de R$ 1. Né? Então não foi diferente da semana passada para essa. A gente estava uma média 47, 48 e para essa semana nós estamos trabalhando aí com escala de 48, 49.
Tá, então tá mais demonstrado aí que é mais em função desse encurtamento de oferta mesmo do que necessariamente um aumento de demanda nesse momento, né?
Eu acredito que esta alta desta semana específica ainda continua sendo somente, né, a seca severa que nós estamos sofrendo aqui.
Como é que está essa questão da oferta? Gado de pasto não tem mesmo, né?
Não, esse acabou já faz algum tempo, né? Nós estamos é só gado de coxo mesmo.
E o volume desse gado de coxo, como é que tá, Fred?
Alexandre, ele está dentro da média que a gente trabalha aqui no estado. Não sei te precisar a quantidade, mas é uma quantidade que não está nem acima nem abaixo do que a gente trabalha anualmente.
Agora, existe alguma expectativa de aumento para os próximos meses, quando se intensifica aí o segundo giro, a oferta de segundo giro, ou nem isso?
A gente tem uma expectativa muito positiva. São notícias, vamos dizer assim, nós temos a notícia ruim no lado da falta de chuva e da não perspectiva de chuva a curto prazo, né? Nós não temos essa perspectiva ainda para o mês de setembro, de grandes volumes. E a notícia da China, que impacta positivamente, independente do volume a ser exportado, né? Então, você sabe como é que funciona. Você, mesmo que chovesse hoje, volumes consideráveis, até o pasto brotar, até o boi engordar, então nós teremos boi de capim só para o final do ano mesmo.
Mas o de coxo não tende a aumentar, né?
A gente acredita, talvez, né, essa safra a gente conseguiu comprar um milho, um insumo um pouco mais em conta, não barato, mas um pouco mais em conta. Então, talvez, de acordo com a evolução dos preços, a gente tenha um segundo turno. Um segundo tombo de confinamento um pouco maior. Mas nada que seja para pressionar mercado, não.
Bom, nesse momento, então, dá para dizer, Fred, que está faltando demanda?
A gente está com a demanda interna ainda amarrada, Alexander. Eu tive conversando com algumas empresas que atendem o mercado interno, São Paulo, né? E o que é que está acontecendo é o seguinte: o preço da carne não acompanhou, não vem acompanhando a alta do preço da arroba. Então, por isso que está muito travado o mercado. A gente achou que ia chegar logo aos 150 aqui a arroba, mas ainda está patinando. Nós temos alguns negócios pontuais, sim, a 150, em frigoríficos e em categorias que são beneficiadas com benefícios pela qualidade ou pela precocidade, sim, negócios acima de 150, mas o boi balcão mesmo ainda não.
Agora, Os frigoríficos têm ampliado, têm conseguido ampliar as escalas com a oferta que eles têm aí?
Não, a escala ela vem caminhando também como vem vindo desde do começo da entre-safra, né? Agora, há uma diferença entre as escalas dos frigoríficos pequenos e dos frigoríficos grandes. Os grandes estão com uma escala um pouco melhor, mas está curta do mesmo jeito, né? E os pequenos já têm necessidade imediata de compra.
Dá uma ideia de dias aí pra gente.
A pequeno de 3 a 4 dias aí escala, e o grande um pouco mais de uma semana.
Mas você acredita, o Fred, em avanço aí das cotações?
Ah, acredito sim, porque nós não temos uma previsão de chuva. Como eu disse, o boi de capim, o segundo giro, ainda está por entrar. Então, a tendência é que sim, que a gente tenha um incremento no, nos preços, até porque, normalmente, vamos dizer, mesmo que a gente seja dependente na grande parte do mercado interno, né? A economia, ela já está em recuperação, não no ritmo que a gente esperava. Mas essa época do ano começam as festas, começa o final do ano, então a gente acredita numa demanda forte, aquecida e com uma oferta limitada de gado.
Muito bem. Tá, então, um pouquinho da avaliação do que está acontecendo com o mercado do boi lá no Mato Grosso do Sul, um estado importante, referência aí também na produção e fornecimento de animais para abate. A gente tem aí uma recuperação, mas lenta ainda, mais em função de uma retração da oferta do que necessariamente de incrementos na demanda, seja essa demanda através do mercado interno, seja através do aumento das exportações, mas existe uma expectativa de que isso pode melhorar aí, principalmente daqui para frente, justamente por causa dessa condição favorável aí em relação à redução de oferta no estado. Certo, Fred? É isso?
É isso mesmo, são vários fatores positivos. A abertura do nosso mercado estadual de algumas plantas para a China, né? A seca, infelizmente, é uma notícia ruim, mas ela reflete positivamente nos preços. E a época do ano, quando vai se aproximando do final do ano, a gente tem normalmente, né, um aquecimento no consumo e a economia que está dando sinais de recuperação lentamente, mas dando sinais de recuperação. Então, são pontos positivos, né, que nos levam a crer sim num aumento, numa melhora significativa aí nos preços da arroba daqui para diante.
O atual patamar está remunerando o pecuarista aí, Fred?
Alexander, remunerando não, a gente ainda trabalha no vermelho, mas a gente já está, vamos dizer assim, a partir dos 150 a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel.
É, já começa a ganhar fôlego, então.
Exatamente,
Tá
exatamente.
perto, né? 149 o preço?
Estamos esbarrando, estamos empatando, vamos dizer assim, estamos empatando já.
Muito bem. Tá certo. Frederico Stella, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, obrigado.
Abraço. O Frederico Stella, diretor da Famasul, trazendo informações, portanto, da pecuária, dos negócios lá, no Mato Grosso do Sul. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, no mercado futuro, lá na B3, e também como finalizou o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA. Você acompanha comigo na tela. Setembro recuando 0,16%, um recuo até significativo, R$ 159. Outubro, R$ 161,40, uma correçãozinha só de 0,06%. O novembro, R$ 164,40, também corrigindo 0,03%, uma queda pequenininha aí. Dezembro mantendo R$ 165,50. E o indicador Esalq BMF, lá do CPEA, R$ 158,85, com alta de 0,6%. Lembrando que esse indicador foi medido no dia de ontem, no final do dia de ontem, quando o CPEA faz a média aí das negociações no estado de São Paulo. Então, o indicador em São Paulo já bem próximo dos R$ 160, R$ 158,85. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.